A WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal, apresenta o programa Trilha Animal.
Ciência e vida nas ondas do rádio.
Apoio Rádio Nacional.
Apresentação Mara Régia.
Olá, amigas e amigos. Dezembro chegou, mas o impasse sobre a votação da reforma do Código Florestal Brasileiro no Senado Federal continua. E a ambientalista Adriana Ramos, do ISA, que é um Instituto Socioambiental, atualiza as informações sobre essa importante matéria na vida brasileira. Diga lá, minha amiga.
É isso mesmo. Na quarta-feira, o plenário do Senado aprovou esse regime de urgência e agora o código vai a plenário no Senado, então, nesta terça-feira. Durante essa discussão do regime de urgência, houve uma tentativa de se votar o regime de urgência e no mesmo dia já sair votando a lei. Mas o pessoal bateu o pé, foi firme contra, e como era preciso ter a mesma opinião de todos os líderes para que isso acontecesse, nós conseguimos aí esse tempo a mais. E agora é nessa semana que vem que o código vai ser votado.
Então, terça-feira, todo mundo alerta e até lá, vamos às palavras de mobilização. Vamos lá, o que, cada um de nós pode fazer?
Até lá, cada um deve procurar o seu senador, o senador em quem votou, ou os senadores do seu estado, e pedir que eles tenham atenção, que eles não permitam emendas com mais retrocesso, que eles apoiem aquelas emendas que vão melhorar o texto e tornar o código mais florestal. Nós temos que nos mobilizar e mostrar ao Senado Federal que nós queremos uma legislação que seja de conservação, que permita a produção sem, com isso, ter que abrir mão das florestas que são tão necessárias ao nosso país.
Pois é, e nesse sentido, um recado especial para o povo amapaense, já que na última terça-feira, depois de uma longa luta, o senador Capiberibe voltou ao Senado, tomou posse, né, de sua cadeira na casa e está lá mais do que disposto à luta, né, também pelo Código Florestal, já que ele foi, enquanto governador do estado do Amapá, um estado que detém 70% do seu território ainda preservado, né, ele foi o autor do conceito do PDSA, um programa de governo voltado para o desenvolvimento sustentável, lembra?
É isso mesmo, Mara. Um belo de um programa governamental, e Capiberibe já chegou fazendo bonito, votando contra o regime de urgência, assim como o senador Randolph, também do Amapá, que tem sido um grande combativo aliado nessa luta.
Estaremos juntos. Aliás, o senador Randolph teve a oportunidade de conversar com o nosso programa durante aquela bela manifestação que aconteceu na terça-feira e que impediu, inclusive, que esse regime de urgência fosse votado, né?
Exatamente. O senador Randolph, que derrubou a ideia da votação porque precisava ter sido lido o requerimento, então ele usou essa regra do regimento para não permitir que ele fosse votado na última terça-feira.
Bom, da próxima acho que não passará, mas ainda resta, inclusive, o veto da presidência da República, se for o caso, né?
É isso mesmo. Esperamos que a presidenta Dilma Rousseff cumpra o seu compromisso de campanha e não permita que o projeto de lei cause novos desmatamentos e venha a anistiar quem desmatou ilegalmente. Um ponto muito importante, Mara. Tem aí uma emenda que vai vir para ser discutida no plenário na terça-feira para tentar liberar os manguezais do país para a produção de camarões. Essa é uma emenda muito perigosa, porque ela não só vai consolidar essa atividade que já existe, mas principalmente ela vai abrir a possibilidade de novas áreas de manguezais serem ocupadas. Isso também é desmatamento.
Com certeza. Isso também é destruição. Palavras de ordem da criançada que fez uma manifestação linda na Praça dos Três Poderes na última terça-feira, e nós vamos ficar aqui reprisando alguns desses momentos para toda a audiência do nosso programa. Agradeço muitíssimo a sua participação, Adriana Ramos, e até a vitória, tá bom?
Eu que agradeço, Mara. Até a vitória, contando sempre com seu apoio.
E já que a palavra de ordem é mobilização, vamos tratar de nos inspirar no exemplo da criançada que na última terça-feira transformou a Praça dos Três Poderes numa grande floresta. Coisa linda de se ver. Balões verdes biodegradáveis nas mãos de aproximadamente 500 crianças mudaram completamente o tom da paisagem. Como árvores, elas humanizaram o concreto armado. Além disso, sob a batuta da cantora Sandra Pérez, elas entoaram uma canção que embalou a entrega de 1,5 milhão de assinaturas à Presidência da República para evitar que o novo Código Florestal amplie o desmatamento em nosso país.
Que tem o futuro do neném. Será que tem nascente? Será que tem enchente? Será que tem floresta? Será que tem deserto?
Fique esperto! É um, é dois, é três!
Vamos lá de novo, pessoal lá do fundo também tem que cantar com a gente.
Bom, eu sou Sandra Pérez, da Palavra Cantada, né? Tenho um trabalho dirigido a crianças, né, há 18 anos. E eu estou aqui porque eu, com 48 anos, não vou desfrutar muito tempo do novo código, mas as crianças vão. Então a gente está aqui com 500 crianças, né, que elas cantaram uma música, né, falando da... O que vai ter no futuro do neném, né? Será que vai ter nascente, enchente? Será que vai ter deserto? Será que vai ter floresta, né? Então a gente está aqui lembrando de que as crianças vão desfrutar desse código e principalmente hoje a gente está aqui para lembrar a nossa presidenta eleita que foi feita uma promessa, que não haveria retrocesso no novo código e que não haveria anistia no desmatamento, né? Para pessoas que provocaram desmatamento. E a gente deseja que ela cumpra a sua promessa. Por isso nós estamos aqui e acreditamos que ela vai cumprir o que ela prometeu.
E a música linda que tem no futuro do neném, será que tem floresta, será que tem nascente, é de sua autoria?
É, na verdade essa música vem de uma música que eu já fiz, que se chama A Sopa, né? Que é o que tem na sopa do neném, né? Que todo mundo conhece. Aí eu adaptei a letra para poder ser uma voz, né, das crianças cantarem. Porque como é uma música conhecida, é um jeito das crianças reproduzirem com a letrinha nova e protestarem também, né?
E o que você tá achando da performance dessas crianças?
Ah, eu tô achando muito legal porque eles estão bastante bem informados, eles sabem o que está acontecendo e eles estão aqui já, desde pequenos, militando junto com a gente.
Que maravilha. Então, parabéns. Vamos acreditar que haveremos de ter sucesso nessa mobilização toda que acontece aqui hoje na Praça dos Três Poderes.
O diálogo ainda está aberto, mas acho que dá para melhorar um pouquinho mais. Então, e a gente conta com isso.
Prazer. E deixe seu contato no ar para as pessoas que quiserem se inteirar um pouco mais desse trabalho lindo que envolve as crianças.
Então, nós somos a Palavra Cantada. O site é www.palavracantada.com.br.
Pois é, no reforço a Palavra Cantada de Sandra Pérez, nossas crianças árvores também exibiram cartazes com mensagens para a presidenta. Dilma, salve as nossas florestas e proteja o nosso futuro. A criançada lembrou ainda a presidenta seu compromisso de campanha. Dilma, cumpra sua promessa. Não permita que o novo Código Florestal anistie quem desmatou ilegalmente. E a resposta a essa reivindicação veio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que recebeu o abaixo-assinado do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável no Palácio do Planalto. Palavras dele, abre aspas, a Dilma tem um estilo próprio e o estilo dela é não faltar com a palavra. Fecha aspas, palavra de mulher. Por uma feliz coincidência, enquanto as crianças movimentavam a Praça dos Três Poderes no ato público promovido pelo Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável, a amiga Miriam Miranda, presidente da ONG Vira-Lata Vira-Vida de Piracicaba, cidade que fica no interior de São Paulo, percorria os gabinetes do Congresso Nacional em busca de apoio para a criação da Lei Lobo. Diga lá, Miriam.
Exatamente, Mara. Foi muito positivo esses encontros em Brasília. Nós apresentamos a petição pública pela Lei Lobo, que contou em menos de 10 dias com 62 mil adesões. Isso comprovadamente sem a repetição, sem a duplicidade de assinaturas. Isso mostra que em pouco tempo houve uma manifestação popular muito forte. Nós estivemos junto com alguns atores, o Marcelo Médici, Ricardo Rexan, Júlia Brobel, uma jornalista da Folha de São Paulo, estive com a nossa advogada e outras pessoas, outros protetores de São Paulo também, dirigentes de ONG, onde nós nos reunimos com o senador Aloysio Nunes, o deputado Carlos Zá, o deputado Ricardo Trípoli e o deputado Alessandro Mollon e o senhor Luiz Paulo Barreto, que é secretário-executivo do Ministério da Justiça. Com todos eles, Mara, o tema foi exatamente esse: como otimizar essas leis, porque nós entendemos que a criação de uma outra, de uma nova lei, partindo do zero agora, nós teríamos que enfrentar toda a fila para aguardar todos os processos que envolvam animais sejam votados. Isso pode demorar anos, ou melhor, isso pode se arrastar por anos. Então, nós tivemos ideias, nós tivemos caminhos, nós tivemos uma luz no fim do túnel, de maneiras que nós poderíamos agilizar isso e passar a ter na nossa sociedade uma penalidade maior. O Ministério da Justiça se comprometeu a fazer um estudo dessas leis que tramitam hoje no Congresso para tentar refinar a penalidade, incluindo restrição de direito, aumentando a penalidade e as multas. Isso já seria um caminho, Mara. Uma outra possibilidade seria partirmos para o projeto de iniciativa popular e irmos em busca de 1,5 milhão de assinaturas, que seria uma manifestação popular maravilhosa e que economizaria o caminho para a votação de uma lei com penalidades menos branda do que a essa lei federal hoje.
Bom, então vocês saíram de Brasília com ânimo fortalecido, não é verdade?
Saímos sim, todo mundo muito disposto a partir até para esse projeto de iniciativa popular e ir buscar essas assinaturas que são necessárias. Saímos com o comprometimento dessas pessoas em nos ajudar a acompanhar esse caso e a mudar. Uma palavra foi unânime, Mara. Não é possível, em 2011, nós continuarmos com uma lei que não pune ou nós fecharmos os nossos olhos para a gravidade dessas agressões contra animais. Isso foi unânime. Não é possível continuarmos assim. Então, é um problema de toda a sociedade brasileira. Muito importante que as pessoas entendam isso. Não é um problema da ONG Vira-Lata, que viveu esse problema, ou das entidades protetoras de animais, de uma forma geral. É um problema da sociedade brasileira e cabe a nós todos buscarmos soluções.
Bom, com certeza, nós vamos estar aqui em vigília à espera do momento em que vocês deflagrem mais uma campanha em prol da criação da Lei Lobo em todo o território nacional, e para isso nós vamos precisar de todo mundo, porque 1,5 milhão de assinaturas não é pouca coisa, né?
Não, não é. Nós tivemos essa experiência apenas pela internet, como estimulação através do Twitter. E uma estimulação, sim, uma manifestação espontânea, né, Mara? É bom a gente lembrar disso, que as pessoas que se sensibilizaram com o caso, que tenham acesso ao Twitter, assinaram essa petição. E no primeiro dia, do primeiro para o segundo dia, já tinham 5 mil assinaturas. Isso é muito importante. Então, todo mundo saiu bastante motivado, entendendo que não é um problema específico de um estado ou outro, é de toda a nação brasileira que precisa atualizar as leis referentes à proteção animal.
A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. A frase é do cientista Charles Darwin. Se você pensa como ele, parabéns! Você está no caminho certo.
Trilha Animal, ciência e vida nas ondas do rádio. Realização da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.
Em nome da compaixão e do amor aos animais, estamos no ar em rede através da Rádio Nacional AM de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia. Nosso programa também é retransmitido pela RDM.
Difusora AM 630. A nossa voz.
No Pará, estamos no ar pela rádio comunitária AFUA.
87,9.
No Sul, Trilha Animal integra a grade de programação da Rádio Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E em Santo André, São Paulo, nosso programa navega as ondas da internet da Rádio Escola da Família. Sintonia fina com a pureza e a resposta das crianças que, com certeza, como os meninos e meninas de Brasília, também estão preocupadas com o futuro das nossas florestas.
Tem o futuro do neném. Será que tem nascente? Será que tem enchente? Será que tem floresta?
Se assim como as meninas e meninos que participaram da manifestação pelo veto à reforma do Código Florestal, você também estiver disposto ou disposta a engrossar essa luta, escreva pra gente e compartilhe suas preocupações na defesa da natureza da gente.
Na Trilha dos Correios, o seu recado nas ondas do rádio.
Nossa caixa postal é 258, CEP é 70359970, Brasília, Distrito Federal. Através desse endereço, você pode caminhar com a gente pela Trilha dos Curiosos, pela Trilha da Notícia e também pela Trilha do Veterinário. Por e-mail, a doutora Rosângela Ribeiro, que é gerente de programas veterinários da WSPA Brasil, fala da experiência amazônica que desde o último dia 15 de novembro ela está vivendo nos municípios da região do Baixo Amazonas. Trata-se de uma ação comunitária nas cidades que integram o projeto Arca Amazônica, que desde 2003 promove atividades voltadas para a guarda responsável e o controle populacional humanitário de cães e gatos através da castração cirúrgica. Assunto preferido da doutora Vânia Nunes.
Na Trilha do Veterinário, o cuidado com a saúde dos animais que você tem em casa.
Doutora Vânia, nós gostaríamos que a senhora nos falasse aí dos ciclos reprodutivos de cães e gatos.
Em geral, a gente diz que as gatas podem apresentar até 4 crias ao ano. É assim, nas horas de luz maior do dia, então na primavera e no verão, é mais comum que ela cicle mais frequentemente. A cada 3 semanas, se ela não é coberta, ela volta no cio. Então, uhum. O que é comum a gente ver na primavera e no verão é que tem muito mais gata prenhe, tem muito mais filhote nascendo e, infelizmente, muitas vezes, muitos animais mais sendo abandonados justamente porque os proprietários não têm orientação e muitas vezes não têm acesso a um serviço de castração. Mas manter essas gatas e essas cadelas num ambiente restrito durante o período de cio é o ideal.
Uhum. E esse isolamento serve só para as fêmeas? Os machos ficam à solta?
Não, Mara. Sempre cães e gatos devem ser mantidos no limite das casas das pessoas, tá? A grande questão é que são as fêmeas normalmente que pegam a cria. Então, se a pessoa... Na verdade, lembrar, né, do que ela já viu, normalmente você tem uma cadela no cio e um monte de cachorro em volta. Então, quando você tira a fêmea do cio, a tendência desses animais é procurarem as suas próprias casas. Uhum. O que é importante a gente entender é que o cio da cadela dura, em média, 15 dias. Né? Então, ela começa o cio, ela aumenta o volume da vulva, ela tem um período de aproximadamente 8 dias onde ela tem uma secreção sanguinolenta, que é aqueles pinguinhos, muitas vezes, de sangue caindo pelo chão, às vezes só a vulva suja de sangue. Nessa primeira semana, ela não aceita o macho. Ela passa a aceitar o macho quando esse sangramento diminui ou desaparece, aí ela começa a ficar, como a gente chama, receptiva ao macho. Na gata, isso é um pouco diferente. A gata normalmente fica no cio, como eu falei, a cada 3 semanas, no período de luminosidade maior, em geral a primavera e o verão, e ela normalmente aceita a cobertura num período de 4 a 6 dias. Então ela fica mais dengosa, se rola mais pelo chão, a gente passa a mão pelas costinhas dela, ela baixa bem a parte anterior do corpo, levanta bem a cauda, fica fazendo barulhinho o tempo todo, se virando pelo chão. Então cada espécie tem um comportamento reprodutivo específico. Cachorro de um jeito, gato de outro. E claro que tanto macho quanto fêmea deve ser mantido num ambiente mais restrito. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não observam isso, Mara, e deixam seus animais saírem para dar voltinha ou ficam muito tempo na rua. E é aí que a gente acaba sendo surpreendido, muitas vezes, por situações como essa. Muitos animais juntos, fêmeas pegando crias que a gente nem imaginava que elas estavam no cio.
Agora eu queria uma palavra da doutora Vânia final sobre as vantagens da castração. Que benefício isso traz para os animais?
Olha, Mara, traz muitos benefícios. Como eu disse, a gente não restringe esses benefícios simplesmente a não ter filhotes, tá? Você evita nas fêmeas tumores de mamas, infecções uterinas, inflamações uterinas, o abandono desses animais, muitas vezes, simplesmente porque as pessoas, até quando vão adotar um filhote, optam sempre pelos machos e não pelas fêmeas, pela dificuldade que é depois você destinar vários filhotinhos, que a partir dos 6 meses de idade essa fêmea já pode entrar no cio, pegar a cria e apresentar problema. Melhora muito o comportamento, principalmente quando essa castração é feita antes do primeiro cio, né? E no caso dos machos também, além de melhorar o comportamento, diminuir a marcação de território, aquele hábito que os animais têm, tanto os cães quanto os gatos, de toda hora fazer um pouquinho de xixi para demarcar o território, né? Que é diferente do xixi normal que os animais fazem quando estão com a bexiguinha cheia. Então, precisam colocar o xixi fora. Esse de marcação de território é aquele que o cachorro, principalmente, levanta a perninha toda hora e faz uma gotinha ou outra de xixi para todo lado. E também previne tumores, principalmente os tumores ligados às glândulas reprodutivas masculinas e especialmente a próstata, são prevenidos com a castração desses animais. Então, existem muitas melhoras físicas, comportamentais, de aceitação desses animais dentro da comunidade e, por isso, sempre que possível, é importante que o proprietário busque uma alternativa e, assim, se estimule a procurar essa alternativa, porque hoje, graças a Deus, em muitos locais do país, já existem pessoas do serviço público, das entidades de proteção animal especialmente, que se mobilizam, que trabalham em cima de programas desse tipo e até mesmo veterinários particulares que têm programas específicos para atender demandas daquela população que tem mais dificuldade de acesso ao serviço médico veterinário.
Então, beleza. Então, vamos torcer para que cada vez mais a esterilização ou castração seja um recurso acessível a toda a população brasileira, a todos os protetores de cães e gatos especificamente, porque, sem dúvida alguma, é um caminho de saúde, de profilaxia e de controle populacional, que, se tratando de cães e gatos, é muito importante, né, doutora Vânia?
É isso mesmo, Maria. Acho que você tocou num assunto importante, que a castração diretamente leva, além do convívio mais próximo dos proprietários com os animais, um convívio muito mais saudável, né? Porque existem N fatores que são importantes e que são tratados nesse momento, né? Você evita uma série de riscos de doenças, você aproxima o serviço de controle de população animal da população, desmistificando muitas das histórias erradas que essa população alimenta, às vezes, por anos, em relação ao risco de transmissão de doenças. A população aprende que medidas simples fazem toda a diferença no bem-estar desse animal e também no bem-estar dela enquanto pessoa, na sua família e na sua comunidade. Então, ele traz benefícios muito maiores do que simplesmente o controle reprodutivo e evitar filhotes que possam ser abandonados no futuro.
Com certeza. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser, doutora Vânia.
Até a próxima semana, Mara. Um abraço para você e para todos que estão nos ouvindo.
Na próxima semana, com certeza, a doutora Rosângela Ribeiro já vai poder compartilhar com a gente os resultados dos mutirões de castração nos municípios de Faro, no Pará, Nhamundá e Parintins, no Amazonas.
Amazônia.
Viva a Amazônia, viva a maior floresta tropical do planeta, que esperamos sobreviva à proposta de reforma do Código Florestal. Contamos com a mobilização de toda a nossa audiência em torno dessa questão que é vital para a sobrevivência da nossa fauna e flora. A Bicharada certamente agradece a sua disposição de luta contra esse e muitos outros absurdos já denunciados na música da cantora e compositora Vanessa da Mata, que inclusive marcou presença na manifestação contra a reforma do Código Florestal na última terça-feira em Brasília. Vamos ouvi-la falar sobre o seu engajamento nesta causa.
Eu estou aqui extremamente emocionada, porque estou com o peito cheio de tantas coisas. Eu vim de um estado, sou do Mato Grosso, no interiorzinho e do Mato Grosso, uma região que é de pecuária e extremamente desmatada, pouquíssimos lugares ainda com mata nativa. E eu fico muito sensibilizada com essas ações e acho que a gente tem que ir para cima, no sentido bom da palavra, para não deixar que essas brechas, esse novo código florestal, da desatenção com o meio ambiente, da unilateralidade desse novo código, chegue, porque isso muda tudo, muda o comportamento das pessoas, muda a sensação do que é legal, né, no povo, e faz com que a gente fique menos sensível para a natureza. Né?
Agora, eu soube falar em sensibilidade, que você fez uma música especial, né, que canta justamente essa condição de resistência ou não?
Fiz há muito tempo, chamada Absurdo, que é uma música que fala sobre desmatamento, que fala sobre dar o galinheiro para a raposa vigiar. É um tema que me sensibiliza muito há muito tempo, desde criança. Eu luto contra o desmatamento, contra a injustiça em geral, né? Essa é uma injustiça que me mobiliza.
E a sua música também presta fala esse disso, serviço.
Fala disso, fala de desmatamento, de queimada, de bichos que hoje na minha região aparecem na cidade para comer, do desespero que você vê essa biodiversidade sendo dizimada completamente.
Mudava a forma, o estado e o lugar. Era absurdo, havia tanto pra lhe mostrar. Era tão belo, mas olha agora o estrago em que está.
Na luta contra os absurdos que insistem em devastar a vida no planeta da gente, nosso programa se despede de todos vocês com o melhor muito obrigada pela audiência e pela companhia. Até semana que vem, se Deus quiser. Trilha Animal conta com a colaboração de Isabela Bringel e Flávia Ribeiro, que é gerente de comunicação da WSPA Brasil. A sonoplastia de Francisco Campos, a coordenação e a apresentação, Mara Régia.
Você acabou de ouvir o programa Trilha Animal.
Ciência e Vida nas Ondas do Rádio.
Uma iniciativa da WSPA Brasil, Sociedade Mundial de Proteção Animal.
Apoio Rádio Nacional.